ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa que, nesta edição, se reporta ao desfecho de um caso que, desde 30 de dezembro de 2022, mobilizou e dividiu a opinião pública, não só lá na Espanha, mas em nível internacional, inclusive aqui em nosso país. Falo do crime sexual cometido pelo jogador Daniel Alves, que acabou, inclusive, de ser condenado em primeira instância pela Audiência Provincial de Barcelona pelos fatos ocorridos nessa mesma cidade há quase 2 anos. A tramitação do processo até que foi rápida, se a gente comparar ao que, infelizmente, acontece em nosso país, onde a morosidade da justiça é quase um padrão, não é verdade? A sentença condenatória foi proferida por um órgão colegiado formado por 2 juízes e uma juíza na última quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. A pena de Daniel Alves foi fixada em 4 anos e 6 meses de prisão pelo delito de agressão sexual. Já o crime de lesão corporal leve foi punido com multa de 9 mil euros. E diante da reação que continua reverberando sobre o caso nas redes sociais, nos meios de comunicação, melhor ouvirmos a palavra de quem entende do assunto. Vamos ouvir a doutora Valéria Scarans, que é coordenadora do Núcleo de Gênero, mestre e doutora em processo penal pela PUC São Paulo. Em 2013, a doutora Valéria representou o Ministério Público do Brasil junto à ONU em Bangkok. E nessa ocasião, ela viu ser aprovado um manual para atuação em processos de violência contra mulheres. A carreira da doutora Valéria Scarans é digna de aplauso e é também uma referência. E é com ela que a gente conversa agora.
Olá, Mara. Olá, ouvintes. Temos um assunto muito importante para comentar, que foi o julgamento do Daniel Alves, que mobilizou não só o Brasil, como a Espanha, e trouxe muitas reflexões. Esse julgamento tem sido encarado tanto de uma forma positiva pelo avanço, como também tem sofrido críticas no Brasil e na Espanha.
E quais seriam as maiores críticas, doutora Valéria Scarans?
Quanto aos aspectos positivos desse julgamento, a palavra da vítima foi considerada. Não houve nenhum julgamento moral pelo fato de ela ter ido até o banheiro, de ela estar em um bar, em uma casa noturna. Então, não houve revitimização. Isso é extremamente importante. E a vítima, embora tenha permanecido com o seu rosto, com o seu nome preservado, ela fez uma declaração. Acreditaram em mim, acreditaram em mim, acreditaram em mim. Isso é muito emocionante. O outro aspecto positivo. Não foram encontrados vestígios de violência sexual no corpo da vítima. Até a defesa chegou a salientar que isso seria uma prova da inocência. Os médicos ouvidos no processo disseram que em 70% dos casos de estupro não há vestígios físicos. E afirmar que laudo negativo não é prova da inocência também é muito importante, porque em regra nos estupros os laudos são negativos, já que os vestígios são vestígios que desaparecem em pouco tempo. Mas tem um aspecto que está sendo bastante questionado, que é a pena imposta ao Daniel Alves em razão da condenação. Já havia a expectativa que, em razão da reparação do dano, essa pena fosse diminuída. Que lá na lei da Espanha, assim como na lei do Brasil, reparar o dano espontaneamente atenua a pena. Ele também alegou embriaguez, que seria uma outra atenuante lá na Espanha, que no Brasil não. E ela não foi reconhecida. Mas o que está se questionando é por que a pena diminuiu tanto, já que se fala de uma pena de 4 até 8 anos de prisão e não uma pena muito próxima do mínimo. Na Espanha, a repercussão social quanto à quantidade da pena foi muito intensa. Se salientou, por exemplo, se você tiver dinheiro, o estupro sai barato. Se você tiver dinheiro, a pena cai pela metade. Ele vai para a rua muito antes que ela possa superar os seus traumas. Mas, sem dúvida, essa condenação é um fato histórico. Na Espanha, foi a primeira vez que foi aplicada em um caso importante a lei só o sim é sim, ou seja, não é o não é não na Espanha, só o sim é sim. Para qualquer relação deve haver um prévio consentimento. E no Brasil também, um recado para toda a nossa sociedade, que inclusive já adotou protocolos, providências para acolher essas vítimas que sofrem violências em casa noturna, que aliás representam 11% dos casos de assédio sexual, violências em casa noturna.
Pois é, doutora Valéria Escarance, a senhora acabou de se referir aos protocolos, ou melhor, ao protocolo. Queria saber um pouco mais sobre o que diz esse protocolo, que até onde sabemos foi muito importante para o desfecho dessa triste história.
Mara, ouvintes, olhem que interessante. Na Espanha existe um protocolo que chama Não Calem. Graças a esse protocolo, quando a vítima sofreu a violência sexual, ela foi isolada, foram localizadas testemunhas, levada ao hospital, lá no hospital recolhido o vestido dela, depois periciado, né, que revelou a existência de vestígios relativos a uma violência sexual. Ela foi toda acolhida e esse protocolo foi determinante, não só para a proteção da vítima, preservação do seu nome, da sua identidade, como para a produção de provas. As provas foram coletadas logo no local e, inclusive, inspirou uma lei no Brasil, que é chamada de Não é Não, e vai entrar em vigor em 6 meses.
E aqui cabe citar as palavras da advogada de Daniel Alves, doutora Inês Gardiola. Ela afirmou entrar com recurso porque acredita na inocência do jogador brasileiro. Abre aspas. Neste momento, só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do senhor Alves e eu vou ter que estudar ainda mais essa sentença, mas, de qualquer forma, é certo que vamos recorrer. E Alves está inteiro. E como vocês entenderão, 4 anos e 6 meses é melhor do que os 9 e 12 que a acusação pedia. Mas acredito na inocência de Alves e por isso vamos recorrer. Defenderemos sua inocência até o fim. Foi o que declarou Inês Guardiola, que é a advogada do jogador Daniel Alves. Fecha aspas. Então, dito isso, vamos nos despedir aqui agora da doutora Valéria Escarance, na certeza de que estamos juntos para fazer valer o que dizem os protocolos e a lei. Sim, e a lei lá na Espanha. Só o sim é sim. E aqui no Brasil, não é não. Não é isso, querida? Estamos juntas.
Estamos juntas nessa luta pelas mulheres, pelas minas do nosso país. Viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.